Está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira. Você começa a semana muito bem informado, muito bem informada sobre o que acontece aqui no Paraná nesse início de semana. E nós temos vários destaques para você nessa conexão entre as CBNs por todo o Paraná. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, traz mais sobre uma recomendação do Ministério Público a respeito de proteção a estudantes indígenas em Guaíra. É uma região que enfrenta conflitos, que passa por conflitos por lá. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. O Ministério Público emitiu essa recomendação às forças de segurança pública da União, do Estado e do município de Guaíra para proteger crianças e adolescentes indígenas. No dia 12 de julho, um indígena de 21 anos foi decapitado e com o corpo dele foi encontrada uma carta com ameaças à comunidade indígena. A partir daí, segundo o Ministério Público, se instaurou um clima de pânico. Muitas crianças e adolescentes deixaram de ir para a escola por medo. A recomendação exige que sejam adotadas medidas como reforço imediato do policiamento nos horários e nos trajetos do transporte escolar de crianças e adolescentes indígenas em todos os municípios da comarca e também maior segurança nos pontos de embarque e desembarque. Vamos ouvir o que diz o promotor de justiça, Renan Góes de Lima.
O Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal pediram uma recomendação administrativa conjunta para que forças de segurança reforcem a proteção de crianças e adolescentes indígenas em Guaíra, após a apreensão de uma carta com graves ameaças encontrada ao lado de um jovem indígena brutalmente assassinado na região. A violência gerou um estado de pânico nas comunidades indígenas, afetando diretamente a frequência dos alunos na escola, na medida em que a carta trazia ameaças explícitas às crianças e adolescentes, inclusive com menção a atentado durante o transporte escolar. O documento é resultado de uma ação conjunta e foi assinado pela Segunda Promotoria de Justiça de Guaíra, pelo CAOP dos Direitos Humanos e pelo Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Indígenas, ambos do Ministério Público do Paraná, e também pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão Adjunta do Ministério Público Federal. Dentre outras medidas, a recomendação reporta a necessidade do reforço imediato do policiamento nos trajetos do transporte escolar, a criação de um plano de segurança específico e monitoramento de atos de racismo e discriminação contra a população indígena.
Essa foi a fala do promotor de justiça, Renan Góes de Lima, sobre essa recomendação de proteção aos estudantes indígenas em Guaíra. Joyce.
Obrigada, Brenda. Na região norte começam a operar e efetivamente gerar multas vários radares, sete novos radares na região do norte pioneiro. Os equipamentos vão multar motoristas que ultrapassarem 60 km por hora. É a novidade em relação à concessão de rodovias na região. Quem nos conta é o Paulo Andrade. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. A partir desta segunda-feira, sete novos radares começam a funcionar as rodovias BR-153 e BR-369, aqui no Norte Pioneiro, e também na BR-277, no litoral do Paraná. Os equipamentos foram instalados pela concessionária EPR Litoral Pioneiro para reforçar a fiscalização eletrônica em pontos estratégicos. Aqui no Norte Pioneiro, os radares estão em Santo Antônio da Platina, no quilômetro 31, no sentido sul, e no quilômetro 42, nos dois sentidos, na BR-153. Em Cambará, no quilômetro 18, no sentido oeste, e no quilômetro 20, no sentido leste, da BR-369. E em Cornélio Procópio, no quilômetro 86, nos dois sentidos, da BR-369. A sinalização nas proximidades dos radares foi reforçada com placas informativas e faixas de redução de velocidade. A concessionária é responsável pela instalação e manutenção dos aparelhos, enquanto a emissão e gestão das autuações ficam a cargo dos órgãos públicos competentes. Os radares vão autuar veículos que registrarem velocidade acima de 60 km por hora no trecho de fiscalização. É importante lembrar que há três situações que configuram a multa por radar. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, a multa de radar é de uma infração média no valor de R$ 130,16 e adição de 4 pontos na CNH. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50%, a multa de radar é uma infração grave no valor de R$ 195,23 e adição de 5 pontos na carteira. E quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, a multa de radar é uma infração gravíssima, com suspensão de dirigir e multa com 3 vezes no fator multiplicador, que daria no valor de R$ 880,41, Joyce.
Muito obrigada. Paulo Andrade, da CBN Londrina. Agora, a informação é de Ponta Grossa, do Emanuel Fornazari. A CBN Ponta Grossa recebeu informações sobre um tremor que foi registrado no final de semana. Foi um susto por aí. Emanuel, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. O pessoal ficou aqui surpreso com essa situação e com medo por conta do tremor. Moradores chamaram o Corpo de Bombeiros na última sexta-feira após sentirem esse tremor. As principais solicitações foram registradas nos bairros Jardim Carvalho, Neves e o Varanos, que possuem até uma certa ligação entre si. Mas também houve relatos em outras regiões da cidade, como Boa Vista, Chapada, Nova Rússia e também Contorno, mais ali para a região norte, também leste da cidade de Ponta Grossa. Segundo a corporação, o Corpo de Bombeiros, a equipe contatou empresas mineradoras que ficam na região do município e uma delas informou que próximo ao horário das solicitações, que foi por volta das 3:30 da tarde, foram feitas operações de detonação em uma mina, a mina Bocaina, no Sagrado Coração. O local fica a cerca de 22 quilômetros de distância do centro de Ponta Grossa. A empresa informou que o Corpo de Bombeiros tem ciência de que a detonação foi acompanhada pelo Exército Brasileiro e que a ação é feita em média a cada 2 meses. Em relação ao nível deste tremor, ele foi de 2,6 na escala Richter. A escala Richter é aquela tradicional que a gente sempre ouve, né, que mede a magnitude de um terremoto e a quantidade de energia liberada durante o tremor. O maior já registrado na história foi de 9,5, que ocorreu no Chile em 1960. E esse terremoto de 2,9 aqui na cidade de Ponta Grossa, ele é considerado bastante baixo, porque até 2,5 a população não sente o tremor, mas o sistema já consegue captar. De 2,5 a 5,4 é sentido, mas causa pequenos danos. Foi muito próximo do qual não é sentido aqui na cidade de Ponta Grossa, por isso não houve danos nenhum e nenhuma pessoa ficou ferida, só teve mais esse susto. Agora vai ser avaliado por pesquisadores do Observatório Nacional, do Ministério da Ciência, Tecnologias e Inovações, para saber se, de fato, foi a detonação que acabou provocando esse tremor ou se houve um outro fato que motivou esta situação. Joyce.
Muito obrigada, Emanuel Fornazari. Aqui em Curitiba, seguimos a mobilização sobre as causas, a investigação das causas da explosão da semana passada, assunto que a gente trouxe muito por aqui no CBN Paraná. 9 pessoas morreram e, infelizmente, há abordagens em relação às famílias das vítimas para a realização de alguns processos desnecessários. Tanto que hoje tem uma reunião da Defensoria Pública com os familiares das vítimas para mais esclarecimentos. Quem nos atualiza sobre isso e sobre a sequência das investigações é a Cristina Cecilque, aqui da CBN Curitiba. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce, e aos ouvintes do CBN Paraná. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, familiares dessas vítimas têm sido alvo de pessoas que oferecem, por exemplo, serviços burocráticos, como serviços de despachante, que são desnecessários nesse momento, isso se aproveitando do momento de luto das famílias para tirar dinheiro dos parentes de funcionários da Enaex que morreram na explosão que amanhã completa uma semana. Por causa disso, representantes da Defensoria Pública do Paraná e também das Polícias Civil e Científica vão se reunir com familiares das vítimas nessa segunda-feira. A agenda foi confirmada já na última semana pela Secretaria de Segurança Pública e deve acontecer lá mesmo em Quatro Barras, no começo da noite de hoje. Lembrando que 9 pessoas morreram e 7 pessoas ficaram feridas na explosão. Secretaria de Segurança Pública do Paraná estima que em, no máximo, 15 dias terá finalizado o procedimento de identificação das vítimas, processo que é feito por análise comparativa de DNA entre as amostras recolhidas no local da explosão e de material genético fornecido pelos familiares. Com essa identificação, será possível fazer emissão de certidões de óbito, por exemplo, e dar andamento a outros trâmites legais. Além desse trabalho, que é conduzido diretamente pela Polícia Científica, as investigações por parte da Polícia Civil seguem em andamento. Prazo para conclusão do inquérito sobre as causas da explosão é de 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 dias. Expectativa para o dia de hoje, além dessa reunião da Defensoria e das autoridades com os familiares, é para uma definição com relação à possibilidade ou à necessidade de retomada de buscas ali no local, no terreno da fábrica, que segue interditado, não há, e está isolado, e há expectativa, se há necessidade ainda, de coletar mais amostras. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 1.000 vestígios foram recolhidos e encaminhados para as análises que vão garantir a identificação das vítimas e também trabalhos de perícia e de investigação para definição sobre essas causas da explosão. Em meio a essa situação de golpistas, houve também uma outra situação no final de semana. Um segurança terceirizado da empresa foi preso e agora é investigado, suspeito de tentar vender imagens das câmeras de monitoramento. Ele pediria, de acordo com o depoimento que ele mesmo prestou à polícia, essas imagens por R$5.000. Joyce.
Essas consequências, desdobramentos também de um caso tão graves, né? Além da gravidade por si só, 9 pessoas morreram nessa explosão. A CBN Curitiba segue acompanhando e vai te atualizando também aqui no CBN Paraná. E na região oeste, o Marcelo Moraes da CBN Cascavel nos conta mais sobre uma onça parda que foi avistada nas dependências da APAE em Cascavel. Já localizaram esse animal por aí? Imagina também o susto se deparar com uma onça, hein? Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Uma onça parda foi avistada em 2 ocasiões na manhã desta segunda-feira, aqui na cidade de Cascavel. Em um dos registros, o animal aparece correndo pelo corredor da APAE, aqui de Cascavel. Um funcionário da instituição se surpreendeu ao se deparar com o felino nas dependências da instituição. Num outro vídeo, numa segunda situação, logo após a onça sair ali do espaço da APAE, ela foi vista caminhando pela calçada, em via pública, a poucas quadras da rua Jorge Lacerda, tudo isso no bairro Tropical, aqui na cidade de Cascavel, próximo a uma área de mata. Ao tentar retornar para a área de vegetação, ela se deparou com uma cerca e acabou fugindo do local. A presença do animal em uma região que é movimentada aqui em Cascavel chama atenção e, claro, assustou os moradores. O próprio funcionário ali da APAE deu de cara com a onça. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente e também do Instituto Água e Terra foram acionadas e se mobilizaram numa força-tarefa para realizar a captura. Até o momento, o animal ainda não foi localizado. Essa equipe que está realizando essa força-tarefa já localizou ali em alguns locais essas pegadas da onça, mas efetivamente o animal não foi localizado. Eles estão munidos com um rifle e dardo tranquilizante que foi preparado especificamente para ser utilizado caso a onça volte a aparecer ou até mesmo diante do aparecimento dela possa oferecer algum risco. O Corpo de Bombeiros orientou a população sobre como agir caso algum popular aviste o felino aqui em Cascavel, entrar em contato imediatamente pelo 193 e manter distância do animal, evitando se aproximar, evitando também gravar vídeos, fotos, já que a situação, claro, pode oferecer riscos. Em nota, a APAE de Cascavel informou que não havia alunos no local no momento em que a onça apareceu nas dependências da instituição. Agora, por aqui então, a onça está solta, mas as equipes estão se mobilizando para localizá-la o quanto antes. Joyce?
Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos os colegas. Este foi o CBN Paraná desse início de semana. É o nosso compromisso em te atualizar sobre os destaques do Estado.